Prepare a voz. Prepare o coração. Cante junto com a gente. Está no ar o som das torcidas, aqui na Central 3.
Cockney Rejects, War on the Terrace. Eu já começo logo mostrando como o meu inglês é complicado com RR. Outro dia eu tive que falar no programa de Chua o nome do Aldride, que tem o RRI, essa coisa que é difícil pra mim. Programa Som das Torcidas sobre a seleção inglesa. Malta passou a semana dando piruetas pelo estúdio, estudando sobre os cantos, e estudar sobre os cantos ingleses é o mesmo que visitar o rock inglês. É disso que se trata, Cockney Rejects. Chico Malta, olá.
Olá, Leandro. Olá, Matias.
Olá, Chico.
Continuando a nossa série de Som das Torcidas, especial Copa do Mundo, dessa vez vamos visitar o English Team e sua torcida fantástica, maravilhosa e que tem muita música. Bastante aqui. Foi uma pesquisa aqui. Algumas tiveram que ficar de fora e, infelizmente, não dá pra colocar tudo num programa de uma hora. Mas eu acho que o programa vai ser bem bacana, porque tem muito som legal e uma rivalidade bem especial aí que a gente vai comentar sobre ela.
Enquanto isso, na minha tela paralela aqui, toca outro inglês. É a música que tá indo no ar no momento em que gravamos o programa. Elton John, Funeral para... É a música do funeral, que ele tocou no funeral da princesa Diana.
Oh.
Não vai tocar no Som das Torcidas.
E o Elton música. John, que tem uma relação com o futebol, né? Ele já foi presidente do Watford.
Exatamente. Gosta muito de futebol. E é um baita do músico, embora não esteja no Som das Torcidas, porque Chico Malta tem ojeriza de Elton John. Vai entender por qual motivo. Você tá bem, Matias?
Eu tô ótimo.
Maravilha, Matias.
Depois que... do Viagra Azul da semana passada.
Exatamente. Depois do Viagra Azul, Matias, com muita relutância, deixou o seu território sudaca, veio até a Inglaterra. Falaremos sobre
onde o time... tudo começou.
Onde tudo começou. Os pais da bola, os campeões mundiais de 1966. E se vamos começar, se começamos o programa do Uruguai colocando o hino, vamos fazer o mesmo que a Inglaterra,
Vamos ser tradicionais, né? Já que estamos falando de Inglaterra, tem que ter tradição no meio, né? A gente vai começar com o hino, God Save the Queen, que na verdade não é um hino oficial. O Reino Unido não tem hino oficial, porque quando a gente fala Inglaterra, Inglaterra não é o Reino Unido, né? É a Inglaterra, junto com Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales, que forma o Reino Unido.
E os outros países do Commonwealth.
Exato. E God Save the Queen acabou sendo um hino, né, de fato, que também é da Nova Zelândia, curioso, né? Não é só da Inglaterra. E quando tem a rainha, então é God Save the Queen, mas quando é rei, ele muda para God Save the King. E aqui a gente tem três versões, uma versão da torcida cantando no estádio, uma outra que é cantada na Abadia de Westminster em 2011, no aniversário de 85 anos da Rainha Elizabeth II.
As bodas de diamante.
As bodas de diamante da rainha. E que é bonito, cantado na Abadia do Westminster. Tem um eco assim, aquela órgão. Eu acho bem bacana essa versão. E depois a gente sai da monarquia e vai pra anarquia. E a versão do Sex Pistols, God Save the Queen.
E só antes dessa desconstrução da monarquia que a gente vai passar, acho interessante a relação de duas rainhas, né, com o futebol, já que as regras do futebol foram estabelecidas durante o reinado da Rainha Vitória, e a seleção inglesa foi campeã mundial pela primeira vez no reinado da Rainha Elizabeth II, que segue viva, impressionantemente.
Segue viva,
impressionante. 87 anos.
Vamos que vamos. O Príncipe Charles não consegue, coitado.
Inglaterra de Gary Lineker, Paul Gascoigne, John Barnes, Peter Shilton, Michael Owen, Alan Shearer. E eu não tô nem falando dos campeões do mundo, hein? Não tô nem chegando nos dois Charltons e naquela seleção que salvou o orgulho do inglês, que por muitos anos até se recusou a jogar em outros lugares, em outras freguesias, porque se achavam muito superiores.
Gente vai falar desse nariz empinado no programa.
Pois é, falaremos e... Se segura na cadeira, que tem até Rod Stewart hoje, confere?
Confere.
Falando em nariz empinado, eu tenho um amigo francês que gosta muito de futebol e acompanha desde pequeno o esporte, e ele fala, eu prefiro perder 1000 vezes para a Alemanha do que perder para a Inglaterra, porque alemão, ele, na hora de ganhar, ele é humilde, só que o inglês é pro resto da vida o nariz empinado quando eles ganham da gente, e isso ele fala de 82.
Seleção da Inglaterra tem a sua música número 2, segundo minhas anotações, chama-se Royal Britannia. Você sabe, Chico, que uma vez eu estava na Inglaterra, a única vez que eu estive na Inglaterra, eu fui, inclusive, acompanhado de pessoas do time de futebol da qual o Matias faz parte, a uma ocupação, que nada mais é do que... Lá tem uma regulamentação, né? Lá existe isso, se existe um imóvel...
Em desuso.
Em desuso, digamos assim, e você consegue ocupar e fazer algum tipo de uso, existem algumas garantias ali, só que eu percebi que tinha uma lâmpada funcionando, de verdade, luz. Eu quis perguntar para uma inglesa lá como que a conta de luz chega, né? No nome de quem, já que é um... Ela me levou até a cozinha, me deu uma faca e uma laranja. Daí você pode entender como o meu inglês é bom.
Pois, hein?
Vai saber o que ela entendeu da minha pergunta. Eu queria saber sobre a conta de luz. Ganhei uma laranja. Royal Britannia, Chico, do que estamos falando?
De um outro canto patriótico britânico. Ele foi um poema escrito por James Thomson em 1740, e a música de Thomas Arne. É uma música que os inimigos da Inglaterra não gostam muito quando ouvem, principalmente quando as torcidas cantam. Os irlandeses, por exemplo, odeiam. Que é uma música que acaba enaltecendo a época do Império Britânico, né? Um império que era tão grande que eles falavam que o sol nunca se punha nesse império, né? Então é um canto feito naquela época e que até hoje as pessoas, os saudosos ingleses, gostam de cantar essa música para poder provocar, ou às vezes não provocar, ou apenas umas saudades daquela Britânia gigante que existia.
E o futebol é um símbolo desse imperialismo, né? Afinal, ele está presente em diversas partes por conta dessa presença dos ingleses ao redor do mundo. E falando em Império, Britânia também está ligado ao Império Romano, né? Que foi o nome que os romanos adotaram quando chegaram às Ilhas Britânicas. E a gente fala de Rule Britannia e dos Bretões aqui. Então fala que eles nunca vão ser escravos, nunca vão se render. E essa é a parte que a torcida canta, né? A música tem 6 estrofes, mais o refrão que é Rule Britannia, Britannia rule the waves, Britons never will be slaves.
Rule Britannia, as ondas, né, do mar, e eles nunca serão escravos, né? O Rule Britannia é também cantado pela torcida do Rangers, lá de Glasgow, principalmente contra o Celtic, que são irlandeses, né? Sim. E os Rangers são escoceses que são são pró-monarquia inglesa, são pró o domínio...
Unionistas.
Unionistas, exatamente.
Chico, eu acabei dando play de maneira rápida e brusca e eu te interrompi sem querer, deixei rolar. Do que estávamos falando antes? Passou, né? Você estava explicando a música, eu acabei dando play meio em cima. Você perdoa, tá?
Imagine.
Eu não gosto de quando assim, eu fui meio estúpido. Programação das torcidas homenageou o Uruguai, agora homenageia a Inglaterra. Os dois times estão no mesmo grupo. Além deles,
na nossa cidade.
Jogarão na nossa cidade, haverá Inglaterra e Uruguai na cidade em que eu, Matias e Chico e Gabriel, que também está aqui nos estúdios, moramos. O jogo será na Arena Itaquera e valerá pela primeira rodada, confere?
Segunda.
Segunda rodada, né? Primeira rodada...
Itália e Inglaterra, Itália, Inglaterra, Uruguai e Manaus. E Costa Rica.
Exatamente. Um jogo que pode, de repente, até eliminar alguém, né? Caso aconteça uma derrota na primeira fase, hein?
Sim.
Na primeira partida. Tem favorito? Vocês acham que Inglaterra, Uruguai e Itália vão em condições de igualdade para esse Mundial?
Ó, eu vou puxar a sardinha pro lado uruguaio. Lembrar que o artilheiro da Premier League é um uruguaio.
Perfeito.
O artilheiro da Série A do ano passado, um uruguaio. Uruguai.
Então, ó, além do mais, o doce de leite foi criado aonde? No Uruguai.
Então, as defesas de Itália e Inglaterra não podem ouvir o nome de Suárez e Cavani. Acho que a dupla aí vai aprontar. Não digo no restante mundial, mas contra a Itália e Inglaterra, acho que o Uruguai vai levar vantagem.
Seleção da Inglaterra que vai jogar na Arena Itaquera, eu vou refrisar a expressão, porque não sei exatamente qual é o nome que vai ser empregado, acho que é um nome justo falar por enquanto, Arena Itaquera.
O apelido já pegou.
É, até para a FIFA tem várias nomenclaturas diferentes. Não,
mas a lógica do apelido é essa, quanto mais o Corinthians quiser bater nessa teca, mais vai virar Itaquerão.
Não, então... E outra, né? Segundo o site da FIFA, tá escrito Arena São Paulo. Não dá para chamar o estádio do Corinthians de São Paulo. Vocês vão me desculpar. Mas tem uma coisa curiosa, né? Se a Inglaterra vai jogar no estádio que é do Corinthians, e os dois comungam do mesmo santo.
Sim.
São Jorge para cá, São Jorge para lá. A próxima música fala de... chama-se Keep St. George in My Heart.
É, porque a bandeira inglesa
leva
é
a cruz de
São cruz Jorge. De São Jorge, que é a cruz vermelha, né?
Padroeiro.
Padroeiro da Inglaterra. Também padroeiro de Barcelona, de Milão, de tantos outros lugares.
Do Rio também?
Do Rio também.
Também.
É, do Rio também. É. E aqui nós vamos falar de Keep St. George in My Heart. É, deixe São Jorge no meu coração. É uma música que é cantada também contra o pessoal da Irlanda, né? Que no final canta No Surrender, No Surrender to the IRA. IRA, né?
Não Irish vamos, Republic Army.
É, não vamos nos render para o IRA e acaba chamando eles de scum depois, que é um belo palavrão em inglês.
E que se em um momento ela foi adotada contra os irlandeses, hoje ela foi reutilizada contra o que muitos ingleses católicos principalmente chamam da invasão muçulmana na Inglaterra. Então organizações como a English Defence League, que é uma liga patriótica, assim, vamos dizer, tal qual o National Front, usam essa música como hino contra os imigrantes. Muitos deles, inclusive, vindo de regiões que eram do Império Britânico de antigamente.
Como a Índia, por exemplo.
Como a Índia, o Paquistão. Então tem essa relação, hoje em dia, lamentável, né?
É. E aqui nós temos três versões. Como sempre, primeiro a torcida, depois uma versão gravada em estúdio, e a melodia original, que ela vem de uma música religiosa, baseada na parábola das 10 virgens. Você conhece a parábola das 10 virgens?
Não, a parábola não.
E a gente tem nessa melodia original, a gente preferiu uma coisa não tão original assim, que é ela cantada numa versão ska num cantor jamaicano dos anos 60 chamado Eric Monte Morris.
Yes.
Som das torcidas, especial Copa do Mundo. Matias levanta o braço, Matias recebe a bola.
Só falar da segunda versão que a gente ouviu, que é de uma banda chamada Resistance 77, e que essa banda foi catalogada no Indie Media do Reino Unido como uma banda pró-nazista, né? Inclusive teria um membro do Screwdriver, que é uma banda nazista bastante conhecida no cenário musical inglês. Então fica aí o meu descontentamento com essa banda.
Perfeito. Aliás, mas eu tenho um orgulho de vocês, que a gente já está aí com quase, sei lá, 15, 20 minutos de programa e falamos sobre a torcida da Inglaterra e não citamos aquele caminho fácil, né? Não falamos do típico torcedor inglês que a gente às vezes pinta e não é bem assim. O tal do hooligan, né? Não é o tal do hooligan, realmente existe. O hooligan, você inclusive conheceu pessoalmente em 90, né, Chico? Você viu esses hooligans chegando no aeroporto, você estava na Itália na Copa de 90. Mas é um pouco simplista.
Estive no jogo também, Inglaterra e Alemanha, onde eles estavam. Para cada hooligan tinham três carabineiros em volta.
Mas é um pouco pequeno demais reduzir toda uma cultura de torcida inglesa em volta da seleção aos violentos torcedores que marcaram com rastro de violência algumas competições europeias e também mundiais. Correto ou estou enganado?
Sem dúvida. E é engraçado que na época dos anos, final dos anos 80, começo dos 90, quando se falava em torcedor inglês, se falava, eles são todos bêbados e quando bebem são violentos. Era uma ideia que as pessoas generalizavam em relação ao torcedor inglês. É lógico que grande parte gosta de ir para a praça quando eles vão viajar para alguma cidade ou para algum outro país. Eles vão para a praça principal, ficam ali nos pubs, ficam tomando a sua cerveja e tal. Gostam de ficar cantando e tal, mas não é todos que pegam e quebram tudo também. Não é sempre assim também. Acho que é meio perigoso generalizar isso.
E hooligan, que é uma palavra... A origem etimológica dizem que era uma família irlandesa que... Era Hooligan, que se pronunciava, e que era uma família de desordeiros que habitavam ali em Londres. Então, virou um termo pejorativo para qualquer pessoa que estava no seu estado alterado.
Que coisa, coitados dos irlandeses. Quando tem que ser uma coisa ruim dos ingleses, eles botam culpa nos irlandeses.
E que tem e também tem um episódio interessante agora envolvendo a rivalidade com a Escócia, que nem sempre o torcedor inglês... fora do seu país se comportava dessa forma. Isso aconteceu muito em parte por conta de um amistoso entre Inglaterra e Escócia em Wembley no ano de 77, justamente o jubileu de ouro da Rainha Elizabeth, que a seleção visitante ganhou por 2-0, invadiu o campo, promoveu uma desordem. Então, a partir daí, os torcedores ingleses se uniram para quando fossem defender a Inglaterra fora dos seus domínios, fizessem da pior forma possível.
E é importante ressaltar que são as duas seleções mais antigas do mundo, e é o clássico mais antigo do mundo.
Sim,
o primeiro jogo foi em 1870, cara. É impressionante.
0-0, como o Gabriel lembrou bem a gente aqui, como esperava de ser. E os escoceses também, que foram os primeiros jogadores contratados pelos ingleses, eram os escoceses, porque eles passavam mais a bola. Eles... desenvolveram o passing game, enquanto que os ingleses faziam mais o dribbling game, mas que não tem tanto a ver com o drible que a gente conhece hoje em dia. Era uma coisa muito mais dura.
Dura.
Próxima música, Chico Malta.
Vamos para uma música de um filme que passou muito na sessão da tarde, antigamente, lá nos anos 80, 90, se via bastante, sessão da tarde, telecine. Era um filme que eu sou fã desse filme, já vi várias vezes, com Steve McQueen, que sempre... Eles, a história do quê? Da Segunda Guerra Mundial. São pilotos da RAF, e também não só da RAF, tem do exército também britânico. São prisioneiros de um campo alemão.
Não é o do Pelé, né?
Não é não. E eles promovem querem promover a fuga de quase todos ali, principalmente dos grandes oficiais. E eles cavam um túnel. E tem o Charles Bronson, imagina, nesse filme. Irreconhecível o Charles Bronson, ele jovenzinho. Não tem a cara do Charles Bronson que todo mundo conhece. E ele é um polonês, do exército polonês, um dos prisioneiros. E ele tem incumbência de fazer a linha de frente de cavar o túnel. E é um cara que sofre esquizofrenia, enfim, imagina, um cara, esquizofrenia não, de claustrofobia. É um cara claustrofóbico, cavando um túnel embaixo da terra, então ele começa a ter crise no meio. E o Steve McQueen não faz parte diretamente desse plano de cavar o túnel, e é um cara que todo dia pretende fugir desse campo aí de prisioneiros, pulando a grade. Ele é toda hora capturado e fica sempre na solitária, e tem uma coisa bem característica do filme, que ficou marcado com o Steve McQueen, que ele entra sempre com uma... E ele é um americano, ele não é inglês no filme. E ele entra com uma luva de beisebol, com uma bola de beisebol, e ele fica na solitária durante dias e dias jogando a bola de beisebol contra a parede. E a torcida inglesa pegou o tema principal, a música do filme, e canta. Então nós vamos aqui ter a versão da torcida e a versão original. Lembrando que o filme chama Fugindo do Inferno aqui no Brasil. E é de 1963, dirigido por John Sturge. E aqui e na Inglaterra, nos Estados Unidos, que é um filme norte-americano, o título é The Great Escape. Só lembrando que esse filme é baseado numa novela, num livro, num romance, escrito por James Clerel Burnett, uma história real, ocorrida na Segunda Guerra Mundial, e é sobre prisioneiros de guerra, aliados, que tentam fugir de um campo alemão, e o campo chama Stalag Luft 3, considerado pela Luftwaffe como o mais seguro do gênero, que tinha capacidade para 250 prisioneiros. Então era um campo comandado, dirigido pela Luftwaffe. Era Força Aérea Nazista, né? Alemã.
Falando em alemã, Força Aérea Alemã, que é um time de futebol, por sinal, famoso por ser forte num jogo aéreo, trata-se de um rival forte, né?
É, o maior rival inglês, né, Matias? Acho que não tem dúvida sobre Sim. isso, né?
Vamos Talvez falar. O mais Vamos tradicional um seja a Escócia, mas o que incomoda mesmo o torcedor inglês é a Alemanha.
É, sem dúvida alguma.
E a gente vai observar isso na quantidade de cânticos contra os alemães que vão vir na sequência.
Porque daí não só mistura a história de Primeira e Segunda Guerra Mundial, né, que foram inimigos durante um bom tempo no século passado, mas também tem a parte do futebol, né? A Inglaterra vence a Alemanha de uma forma bastante controversa, né, na final de 66, uma bola que entra e tal. Aliás, a Inglaterra tem um É bem discutível aquela Copa do Mundo, né? Pela Inglaterra.
Já falei no programa do Uruguai.
Mas só que a Alemanha ganha só aquela Copa do... A Inglaterra ganha só uma Copa do Mundo, aquela em casa, de uma forma polêmica. E a Alemanha ganhou muito mais Copas, um time que chegou muito mais vezes na final, né?
Eurocopas também.
Eurocopas também, sem dúvida alguma. Então, acaba no futebol. Na guerra, a Inglaterra ganhou, só que no futebol, a Alemanha leva ampla vantagem. E aqui a gente vai falar de um jogo importantíssimo para os ingleses, né? Que nunca saiu da memória deles. Aconteceu em 2001, em Munique, no antigo Olympiad Stadium, antes da arena lá de Allianz Arena, né? E foi 5-1 numa goleada de 2001, de setembro de 2001. E a gente vai começar aqui com um áudio de um narrador célebre lá na Inglaterra, que sempre, tipo o Galvão Bueno de lá, né? Sempre quando tem um English team jogando, você ouve a voz desse senhor. Então nós vamos aqui primeiro ouvir o quinto gol, o gol de Hesk. Manda bala, Leandro.
Into it, but he's so confident at the moment. Gerrard releases the ball. It's me. Rio Ferdinand to Scholes. Beckham, Scholes again. Now Heskey's to his left unmarked. Emil Heskey, could it be five? Yes, it is. This is developing into one of the most memorable performances that an England team has put up.
O quinto gol é de Heskey. E a música que a gente acaba de ouvir a torcida cantar explica, fala assim, 5-1 quando o Heskey marca. É isso, Chico?
Na verdade é 5-1 até o Heskey marcou.
Até ele marcou, é isso? É,
até ele marcou.
É. Que engraçado, eu entendi Wayne, é Evan, é isso?
É, é. Ah. Até ele marcou o Heskey.
Tadinho. Ah, bom jogador. Pô, mas isso tem a ver com o humor inglês, né?
Sim. Muito humor inglês.
Pra contar uma vantagem, tira o sarro até do próprio centroavante que fez o gol, né?
Sim. E essa música, a melodia original é uma música que já entrou bastante aqui no Som das Torcidas, principalmente em Inglaterra, que é um Pet Shop Boys, Go West.
Beckham, Scholes again now. Heskey's to his left unmarked. Emil Heskey, could it be five? Yes, it is! This is developing into one of the most memorable performances that an England team has put up in recent years. Scholes to Heskey, unmarked again, Raymond can't get to him, goalkeeper out, nicely finished. Listen to this, Germany 1, England 5. Well, they'd be almost dancing in the streets by now. That was a wonderful ball by David Beckham. Paul Scholes has done a good job. You haven't noticed him too much, but he worked very hard in midfield. Look at him make the run. That gives the passing option for Beckham.
Pet Shop Boys, Go West, é a música que estamos ouvindo ao fundo, um dos momentos dantescos da história do Som das Torcidas, mas não inéditos, né? Pet Shop Boys já fez visitas aqui.
Bastante.
Ao Som das Torcidas, é uma música tão querida em algumas arquibancadas aí, e ainda bem, seria legal se fosse ainda mais querida. Próxima música, me vem um nome meio chato aqui, hein, Chico?
Qual que é?
German Bombers in the Air?
É, German Bombers, bombardeiros alemães no ar. Isso, vamos voltar aqui para a Segunda Guerra Mundial mais uma vez. É uma música cantada pela torcida, só que ela é uma música infantil. Imagina, inspirada, uma música chamada When the Chariot Comes. E The Ten German Bombers, que é essa... que é inspirada nessa melodia que eu falei antes, é uma canção patriótica e que era cantada pelas escolas, nas escolas durante a Segunda Guerra Mundial. E ela começa com 10, né? There are 10 German bombers in the air. Aí depois fala que vem um avião da RAF e e colocam para baixo. Aí vai para 9, 8, com taxa agressiva até 0. E esse aviãozinho da RAF, só ele, consegue derrubar os 10 bombardeiros alemães. Que é uma alusão à Blitz, né? A famosa Blitz que aconteceu em 40, até
40, 41.
40, 41, quando Hitler decidiu bombardear por vias aéreas a Inglaterra toda, não foi só Londres, como Liverpool, cidades industriais.
No caso da Inglaterra foi uma blitz somente aérea, porque isso. No continente europeu era Blitzkrieg, isso. Que era o ataque rápido, que era tanto os aviões quanto os blindados. Isso garantiu muitas vitórias. No caso da Inglaterra, por ser a ilha, tá isolado do continente, só foi o ataque aéreo. Então até o Winston Churchill, que era o primeiro-ministro inglês na ocasião, cunhou a célebre expressão, né? Nunca tantos deveram a tão poucos, no caso, os pilotos da RAF.
E os ingleses tinham inventado uma coisa que salvou muitas vidas ali, que era o radar, né? Então eles conseguiam prever os bombardeiros chegando, e aí todo mundo se escondia, geralmente no metrô, né? Já existia o metrô mais antigo do mundo, né?
O underground.
Veio do século XIX, final do século XIX, então as pessoas se escondiam ali. E salvou muita gente, porque era todo dia. Foi, se eu não me engano, foi durante 52 dias seguidos Londres foi bombardeado sem parar. Durante 24 horas, os bombardeiros alemães iam e despejavam toneladas de bomba. Tanto é que toda a parte antiga de Londres não existe mais, né? Toda a parte central ali, que era medieval, uma cidade histórica, foi totalmente destruída durante a Segunda Guerra Mundial. E... só que os torcedores ingleses lembram e enaltecem os pilotos da RAF que conseguiam derrubar os grandes bombardeios alemães.
Coming Round the Mountain é a música que Chico Malta coloca para Luquinha Patti, seu garoto, dormir. Matias Pinto.
Eu acho que essa música revela três características do torcedor inglês médio, né? Já que não vamos entrar muito nessa questão dos hooligans. Que uma é a originalidade, a segunda é a questão do humor, né? Humor britânico em estado bruto. E a terceira é que, até pelo estado sóbrio que eles estão na maioria do tempo, essas músicas elas surgem de referências bem de trás, né? Quando o cara já tá uma criança mesmo, tomando todas, ele vem com essas aí. Resgata aquilo que aconteceu lá no começo.
E só, continuando falando dessa música, ela tem uma variante. Quando, por exemplo, a Inglaterra joga contra o País de Gales, eles, em vez de falar German Bombers, eles põem Ship Shaggers. Ship Shaggers é um cara que faz sexo com ovelhas.
Famoso barrinca...
barrancar,
né?
Barrancar, isso mesmo. Barranca, porque fala
de novo falando de barrancar.
É, rapaz, o pessoal do País de Gales barranqueia as ovelhas, tadinha.
Não só do País de Gales, eu tenho que lembrar agora do meu amigo Punk Steve, também conhecido... do Leandro, que fala que ele é de uma cidade chamada Carlisle, que fica no norte da Inglaterra, e que lá também chamam eles de Sheep Shaggers.
Coitados.
A cidade dele é Carlisle. Não deixa o Cebolinho pra lá, não. Próxima música fala sobre dois mundos, guerras, Copa do Mundo, do que falaremos, Chico?
Two World Wars and One World Cup.
Ah, duas guerras mundiais e uma Copa do Mundo,
essa, é isso? Eu acho que essa é a música que mais dói no, no Chucrutes, viu?
Nos alemães.
Nos dizer, alemães, né? Chucrutes.
Chucrutes.
É, o que mais dói neles. Entendi. Ah, a gente pode falar, a gente tá falando da Inglaterra.
Claro, claro. Claro,
então, podemos. Os outros são rivais, né?
É isso aí.
Então vamos chamar de Chucrutes. Os vocês chamam os alemães de os Bosches.
O próprio Fred Lesbon, nosso amigo em terras germânicas, chama eles de chucrute.
É, então... por que, que a gente não pode chamar de chucrute? E eles cantam duas guerras mundiais e uma Copa do Mundo.
Say welcome, say welcome.
Áudio colhido num bar perto do Old Trafford antes de um jogo entre Inglaterra e Hungria em 2006. O estádio do Wembley estava sendo reformado, por isso o jogo foi em Manchester.
E acredito que essa música começou a ser cantada pelos torcedores ingleses depois da conquista na Copa do Mundo de 66, quando a Inglaterra venceu a Alemanha Ocidental, né? Que naquela época a Alemanha era dividida. E em 2006, e tem um fato curioso aqui, os comerciantes da cidade de Leicester foram proibidos de vender camisetas com a frase, né? Two World Wars, One World Cup. A prefeitura da cidade proibiu porque ela temia que as camisetas ofendessem e os alemães. E antes da Copa de 2006 na Alemanha, o Foreign and Commonwealth Office, que é um tipo de ministério das relações exterior da Inglaterra, fez um apelo aos torcedores ingleses para que não cantassem essa música lá em território alemão. E até fizeram uma campanha com uma música, juntando David Beckham, Wayne Rooney e o Lampard, pedindo encarecidamente, torcedores ingleses, vão até a Alemanha, mas não cantam essa música, vamos respeitar. É engraçado que na Inglaterra, depois é um tabu falar de guerra com os alemães. Isso lá, já logo depois que acabou a guerra, quando um inglês vai encontrar o alemão, eles falam assim, don't mention the war, please, don't mention the war. Então, não falem da guerra. É um tabu para os ingleses falar da guerra com os alemães. Pela educação dos ingleses, aquela coisa meio, né, meio travada. E quem conhece Monty Python, sabe que tem um dos principais personagens do Monty Python, é o John Cleese, que depois trabalhou no Fawlty Towers, que era um seriado onde ele era dono de um hotel, quase uma pensãozinha, assim, mais um hotel. E ele recebeu no seu hotel uma vez um bando de alemães ali, uns turistas. E ele chega para a mulher dele que trabalhava junto com ele no hotel, no restaurante do hotel, ele fala assim, vai servi-los, mas don't mention the war, please. E ele acaba falando, toda hora, don't mention the war, mas ele acaba falando toda hora da guerra, culpando os alemães pela invasão do começo da guerra, que invadiu a Polônia, enfim.
Can you hear the German sing?
Can you hear the German sing?
Próxima música do Som das Torcidas fala sobre, é uma provocação, Tem a ver com guerra ou não? É só uma coisa de canto mesmo,
é
né?
Um canto, quando eles estão ganhando da Alemanha, eles cantam. Dá pra ouvir eles cantarem? Eles estão quietos lá. É tipo um ela, festa na favela, silêncio na favela para os alemães.
Vamos lá. Programa Som das Torcidas homenageia a seleção inglesa. Chico Mato, você teve uma experiência de Wembley, né? Temos o Gabriel Brito aqui nos estúdios, ele pode dar um testemunho também.
Uhum.
Tem alma ainda o estádio novo, para o pessoal que ainda tem medo de que o novo Maracanã perca totalmente a sua essência?
Olha,
certeza perdeu muito o Wembley do que tinha, mas como é que foi a experiência?
Eu não conheci o Wembley antigo, né? Eu, quando eu morei lá, em 2005, não existia mais o Emblem antigo e o Emblem novo também não existia, porque estava sendo construído. Isso. Aí eu fui conhecer só depois de 2011 já o Emblem moderno e sem, não era o English Team, era o Manchester United contra o Barcelona, final da Champions League. Então, eu não tenho uma referência do que como era antes, né? Mas a arquitetura é completamente diferente e falam que um dos motivos de reformar o Wembley é que as arquibancadas, principalmente atrás do gol, eram muito longe. Por causa da pista que tinha. Eram longe, e tal. Eram bem longe. Então, esse era um dos motivos de querer reformar o velho Wembley.
Perfeito. Vocês...
Que é a casa da seleção inglesa, né?
Vocês estão falando para mim que não vai ter Beatles hoje, é isso que eu tô entendendo? Que eu já tô já passando da metade das músicas aqui e estamos falando de Inglaterra. Não tem Beatles, como é que fica?
Olha, na Inglaterra não é só Beatles, viu? Como? Bom parar com essa...
com esse clichê.
Com esse clichê.
A gente vai passar por esse constrangimento. Então. Não ter Beatles.
Não vai ter Beatles.
Tá. O amigo Central 3 saiba que existe um clima, tá meio frio aqui entre um apresentador e os professores do Som das Torcidas. Mas, profissionalmente, vou tocar o programa. Próxima música, Chico Malta. Ou Matias Pinto. Small Town in Europe, é o que está escrito aqui.
Sim, eu falei desse nariz empinado dos ingleses, e essa é uma música que eles cantam em referência a qualquer rival que eles vão jogar. Então, o inglês tem essa mania de não saber onde estão as coisas, ele acha que a Inglaterra é o centro do mundo, então vai jogar, sei lá, com Montenegro, vai jogar contra a Moldávia, contra Andorra, então canta isso, a Small Town in Europe, a gente vai jogar contra uma pequena cidade da Europa. E o curioso é que eles cantam isso na melodia de Guantanamera, que é talvez uma das músicas mais famosas do cancioneiro cubano, inclusive sendo composta pelo José Martí, poeta libertador de Cuba, e musicada pelo Joseito Fernandes, já nos anos 50. E Guantanamera é uma música que é utilizada por diversas torcidas ingleses para o mais variado tipo de cânticos em relação a jogadores, a times. Então, é uma música central para as torcidas inglesas, não só do National Team, quanto dos outros clubes.
La palma, yo soy un hombre sincero. De donde crece la palma,
Matias.
Tem uma passagem do Futebol Sol e Sombra do mestre Eduardo Galeano. Você vê que eu sempre dou um jeito de falar do Uruguai, né? Mas que ele cita uma visita do Mário Vargas Llosa ao estádio White Hart Lane, enquanto ele estava em Londres, estádio do Tottenham Hotspurs. E que o Vargas Llosa, ele ficou muito emocionado quando ouviu a torcida do Tottenham cantando qualquer música com a melodia de Guantanamera, de ver como uma das músicas mais importantes da América Latina estava presente num estádio inglês. Então recomendo aí novamente o Futebol Sol e Sombra para os ouvintes.
E o Chico Malta recomenda mais uma canção que conta essa rica história da seleção de futebol, talvez a mais longa, a mais longeva, porque foi a primeira.
Sem dúvida.
Possível dizer que foi a primeira seleção, né? Porque
na
segunda tempo, enfim.
E essa próxima canção, quem trouxe foi o Matias, e eu quero perguntar pra ele.
Matias,
o que significa
trouxe.
What a waste of council tax we paid for your hats.
Os torcedores ingleses, como a gente sabe, não tem uma boa relação com a polícia. Então essa é uma música que também que várias torcidas cantam para os homens da lei. Imagino que aqui no Brasil a relação também não vai ser das mais agradáveis, caso eles saiam dos limites impostos pela FIFA, né? Então, What a Waste of Council Tax diz que é um desperdício de dinheiro público. Nós pagamos pelos seus chapéus, já que os policiais ingleses, chamados por eles de Old Bill, são famosos pelos seus acessórios na cabeça. E no final, a gente vê aí esse refrão, "What a waste of council tax we paid for your hats." Eles começam a gritar rapidamente, "Two hats, two hats, two hats, two hats," que dá... lembra o som de twat, que é como os ingleses se referem às partes íntimas das mulheres, que é um xingamento comum.
Entendi, tipo aquelas piadinhas, musiquinhas, aqueles axés que tem tipo um cacófato proposital pra aparecer
isso,
uma
cacofonia.
Palavra.
Isso, bem lembrado. Bem.
Vamos ouvir. Curioso, hein? Curioso. Vou tentar criar uma cacofonia parecida para levar aos jogos do meu querido Periquitão do Sumaré, que tem mandado seus jogos no Municipal do Pacaembu, o estádio que Chico Malta, tal qual Pompeu, Pompilho, Pomposo, em Castelo Rá-Tim-Bum, ainda grita. Esse estádio é meio, não. Agora tem a Arena Itaquera, Chico. A Wembley Paulista.
O Wembley Paulista,
que inaugurou oficialmente ontem, né, com a partida do Coringão. Falaremos agora de ídolos, é isso?
De um ídolo.
Um ídolo. Um ídolo. Não falaremos de dois, é um.
É um ídolo. Um ídolo. O senhor... Sir. Robert William Robson, mais conhecido como Bobby Robson, que foi o técnico da Inglaterra, né, durante 82 até 90.
São 8 anos.
8 anos como técnico do English Team.
Ele treinou Barcelona, essas coisas todas, não foi?
Depois da Inglaterra, ele treinou o PSV Eindhoven, depois o Sporting, o Porto, Barcelona de 96 a 97, depois ele volta para o PSV Eindhoven e encerra suas atividades em 2004 no Newcastle, onde ele fez 255 jogos. Ficou de 99 a 2004.
Gostaria de falar de outros ídolos, mas o Chico Malta falou que é só um. Então vamos ouvir. Bob Robson. Programa Som das Torcidas. Eu quis fazer uma brincadeira aqui, tudo bem?
Alô?
Alô?
Foi só uma brincadeira, já voltamos ao normal. Foi só pra dar um clima de estádio aqui. Gostou, Chico?
Gostei.
Tá bom. Eu não vou mais ser fanfarrão com o programa, tá? Prometo. Músicas oficiais da seleção inglesa é o que tá aqui na minha timeline, ou no meu set list sobre o programa Som das Torcidas. E parece que nós temos aqui um áudio... Porque tem isso, né? A gente tem pouco isso, né? Parece que na Europa tem mais essa coisa de... Em vez do hino tradicional do clube, tem o hino de tal campanha, do Mundial aqui, do Mundial ali, né? Inclusive, essa semana que passou, eu vi um vídeo com o hino oficial da Bélgica para essa Copa de 2014. Sim. É meio que uma cultura, né?
Na Inglaterra, isso começa a primeira vez que eles fizeram uma música para a seleção na Copa do Mundo, foi em 66, quando jogaram em casa. A partir daí, todas as Copas e até Eurocopas também, existe uma música feita para a seleção inglesa para essa campanha, com videoclipe e tal. Eles levam isso muito a sério. E a gente começa pela de 66, a primeira, uma música de Lonnie Donegan, e que trata da seleção inglesa campeã do mundo. There's a football fella, you all know his name, and the papers tell us he's in the Hall of Fame. Wherever he goes, he'll be all the rage, 'cause he's the new sensation of the age. Dressed in red, white and blue, he's World Cup Willie, we all love him too. A Inglaterra, campeã do mundo de 66, alinhou com Gordon Banks, Cohen, Jack Charlton, Bob Moore e Wilson. Bob Moore não é monstro? Monstro.
Então tem que falar monstro. Falou pro Banks. No meio de campo, Stiles e Bob Charlton.
Monstro.
Monstro. no ataque, Ball, que não é a bola, é, o nome dele é Ball mesmo, Ball. Hurt, Hunt e Peters. Hurst, que foi a estrela
Monstro.
Da final no 4-2
contra
a Alemanha. Monstro. E por ter sido a estrela da final, ficou conhecido como The Holy Monster na Inglaterra, ou no caso, o Monstro Sagrado, correto?
Exato.
Não acredite em mim, eu estou falando uma mentira, uma cascata. Tem mais hino por aí. Chico Malta e sua semana sabática estudando músicas da Inglaterra ao lado de Matias Pinto por Skype. Né, Matias?
Opa. Obviamente que não daria para colocar todas as músicas de 66 até agora, mas eu selecionei uma das melhores e eu acredito que a de 90 é a melhor, sem dúvida alguma, porque tem o grupo britânico New Order.
New Order! Eu sou fã. Alô, Rafael de Castro!
E que eu fiz a música batizada de World in Motion. E tem uma versão do John Barnes, que era o atacante daquela seleção, que era um rap. Que ele fez também baseado nessa música aí. É de John Barnes, que era de origem jamaicana. Era uma seleção que chegou à semifinal, né? Acabou perdendo para a Alemanha. Eu estava naquele jogo. É um jogo inesquecível.
É frio.
É, Peter Shilton já encerrando a carreira, já velhinho.
É frio pra caramba.
O Peter Shilton ou eu que estava ali?
Você.
É, fui pé frio mesmo.
A Inglaterra de 90 jogou com Shilton, Parker, Walker, Butcher, o Monstro e Pierce, Wright, Woodall, Platt e Gascoigne.
Belo jogador Platt.
Lineker e Beardsley jogaram, esse foi o time que jogou contra a Alemanha. A Alemanha ficou sem reverb. Essa é uma maneira de protestar contra, maneira de acentuar a rivalidade. Você já deve ter percebido, amigo Central 3, que acompanha o futebol, que o distintivo da Inglaterra contém 3 leões e acho que 11 ou 12 rosas, né, flores, que
adornam.
Adornam esses 3 leões azuis. 3 leões bem bizarros, a princípio, se você é muito criança, você nem percebe que são leões, né? Parece uma criatura meio...
Parece dragões.
Parece um dragão, parece um vilão do Change, mas eu não sei direito o que parece.
Até porque não existe leão na Inglaterra,
não
então era o imaginário dos ingleses.
Não,
né?
Existe leão na Inglaterra?
Hoje não, zoológico, talvez no circo, mas na Idade Média não tinha leão na Inglaterra.
Não tinha leão na Inglaterra, na Idade Média não tinha. Que tem, por que tem
um leão? Porque eu falei da Idade Média. Porque os 3 leões estão ligados a 3 reis diferentes durante esses mais de 1000 anos. Né? O primeiro leão do brasão inglês, né, das armas inglesas, veio pelo Henry I, ou Henrique I, quando ele tomou o poder em 1100. Logo depois, o Henry II, filho dele, casou com a Eleanor of Cantony, que tinha um leão na família. E fechou a trilogia dos leões com o Ricardo, coração de leão, o rei cruzado. Então são os 3 leões que a Inglaterra leva no peito. A seleção inglesa hoje em dia leva no peito.
O distintivo mais bonitinho, né? Um distintivo bem bacana. Eu gosto, acho muito bonito e tradicional, né?
It's coming! know the score. They've seen it all before. They just know, they're so sure that England's gonna throw it away.
E aí, amigão Central 3, essa música bonitinha que você tá ouvindo ao fundo, digita YouTube lá, vai no YouTube e coloca lá Three Lions, entre parênteses, Football Coming Home.
Que é o refrão da música,
que
né?
Que é o refrão da música, que é um videoclipe muito bacaninha, cara, muito legal mesmo, que mostra várias imagens, algumas do mundo real, dos jogos reais, e outras...
Da ficção.
Uma ficção, digamos assim... divertida, sem muita preocupação com a superprodução, não é bem um... Você vai encontrar algo diferente do que você vê na novela das oito, assim. Uma produção bacana, engraçada. Matias Pinto.
E essa música que foi tema da seleção inglesa na Eurocopa de 96, ao qual a Inglaterra foi sede, né? E ela foi escrita pelos comediantes David Baddiel e Frank Skinner, que faziam parte do show de comédia conhecido como Fantasy Football. A primeira vez que eu ouvi essa música foi num filme feito para televisão inglesa sobre a Eurocopa. Era uma comédia romântica chamada Summer with Death, que era estrelada pela Rachel Weisz. Também vale a pena de correr atrás, que tem no YouTube em capítulos.
Perfeito. Embicamos, hein? Reta final do programa Som das Torcidas. Foram 14 itens, 14 canções, 14 histórias diferentes para a gente contar num espaço de uma hora. É realmente um desafio para nós e um orgulho pros ingleses, né? Porque certamente não falamos de todas, mal falamos, por exemplo, dos ídolos, mal falamos sobre outras rivalidades, né? Sobre, por exemplo, a rivalidade com a França. Teria muito mais coisa para ir atrás. Realmente os caras são os pais da bola, né?
Sem dúvida alguma. E nós vamos fechar o programa com um grupo de ska, The Skatons, com a música The World Cup Waiting For You, que esse grupo não é oficial, mas esse grupo fez essa música para a Copa do Mundo de agora, de 2014. Você acha que a seleção inglesa tem como ir longe? Ou...
Então, eu acho que tem.
É?
Eu acho que tem. Eu tava falando essa semana mesmo, por aí, né, pelas escadarias da vida, pelas esquinas. Se tem um time que eu acho que vai surpreender, assim, que o pessoal não tá botando muita fé, é a Inglaterra. A Inglaterra vai chegar leve, né, não tá com muita pressão, tá num grupo difícil, muita gente colocando a Inglaterra de fora, mas eu acho que é um time que tem a experiência, tem a liderança, tem uma molecada... O time poderia ter feito mais do que fez na Eurocopa, fez uma primeira fase que eu achei decente e perdeu nos pênaltis para a Itália nas quartas de final. Eu acho que é um time que tem como ir longe e gostaria que fosse muito longe, porque ali naquele time tem alguns jogadores que eu gosto muito, em especial Steve Gerrard, certamente um dos 10 grandes jogadores que eu já vi na vida.
Uma pergunta para o Matias agora.
Diga.
Em relação à torcida. Qual é o tipo de torcedor que você acha que vai pegar o avião lá em Heathrow e vai descer aqui no Brasil? Você acha que vem os hooligans? Você acha que vai vir mais torcedores nem tanto violentos ou mais calmos, mais tranquilos?
Eu acho que se vier os hooligans vão vir da velha escola, assim, o pessoal mais estabelecido, porque não é uma viagem fácil de fazer. E nas Copas do Mundo, que foram jogadas distantes da Europa, os hooligans originais não vieram, né? O jovem operário não tem condição. Na Europa já são outros 500, tem maneiras mais baratas de se viajar. Mas aqui pro Brasil acho que vai vir um pessoal, se for barra pesada, vai ser mais da velha escola e vai vir um pessoal com grana.
E você acha que vai vir bastante gente?
Eu acho que vem bastante. Acho que a Inglaterra sempre joga com bons públicos.
Na África do Sul teve, porque tem uma ligação África do Sul com a Inglaterra, obviamente.
Mas
né?
aqui tem bastante inglês também, né? Ano passado, no amistoso de assassinato do Maracanã, quando reabriram o antigo estádio Mário Filho, que agora nem sei se vai levar o nome do jornalista, foi Brasil e Inglaterra, tinham bastante ingleses também.
Uma coisa que eu acho importante falar, que a gente não mencionou até agora e não pode deixar de passar, é que os ingleses gostam de trazer a bandeira inglesa, né? aquela com a Cruz de São Jorge, que a gente já mencionou no programa, e com o nome da cidade, né?
Sim.
Da onde eles vêm, ou do time,
ou
né?
Ou do time.
É. Isso você vê quando você vê a seleção inglesa jogando pela televisão, você percebe na arquibancada, cada um traz a sua bandeira inglesa com o nome da cidade.
E tal. O curioso disso é que para muitos torcedores de clubes que não jogavam competições internacionais na Inglaterra, era a chance de viajar, né, pelo mundo. Já que se você não torce para um dos Big Four, seria muito difícil você sair da Inglaterra. Então, sim, a chance é com o National Team.
Eu via muito com o Luton Town.
Luton Town. Luton Town, Millwall.
É uma cultura mesmo. As bandeiras da Inglaterra esparramadas pelo estádio.
E só essa questão da bandeira, só para encerrar, como os argentinos gostam de roubar essas bandeiras também. E levar depois nos seus estádios. É um verdadeiro troféu.
Deve valer ouro esse troféu, né? O programa Som das Torcidas termina por agora. Estará sempre que você quiser disponível em podcast. E semana que vem renovamos, colocamos de novo a nossa voz aqui, dessa vez para homenagear mais uma torcida de país que está nessa Copa do Mundo. E já sei, vocês não vão revelar qual é.
Surpresa!
Surpresa, né? Perfeito. Boa noite, bom dia, boa tarde para vocês, viu, Matias, Chico?
Ah, sou o Sum.
Sempre um prazer estar com você. Sou o Sum, gostei. Sou o Sum, Chico.
Cheers.
Parece coreano isso, mas é inglês. Sou o Sum. Hasta luego e vamos que vamos.